Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá amigos, bem-vindos, estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português de domingo, hoje é 8 de novembro de 2015, votos de um bom domingo com a Voz da América. Convosco vai ficar ao longo da próxima hora, Ana Guedes na apresentação, a produção é do Mariano Bartolomeu. Podem escutar-nos em onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Estamos na internet em www.voaportugues.com. Na emissão deste domingo, como sempre, o mundo em notícia. Depois vamos falar de um novo relatório que vai ser preparado sobre o estado da justiça em Angola. Depois, saúde com a doutora Nídia, a seguir o espaço ouvinte. Mas para já, vamos saber o que faz a atualidade noticiosa no mundo neste domingo.
Obrigado, Ana. Boa noite, ouvintes. Como sempre, Estúdio 8 da Voz da América aqui em Washington, D.C. Na técnica Zubair Al-Tayyib, a apresentação noticiária por Paulo Oliveira. Milhares de pessoas concentraram-se frente à sede do partido de Aung San Suu Kyi em Rangoon, logo após o encerramento das eleições para expressar apoio à líder da oposição na Birmânia. O país governado por juntas militares até 2011 realizou hoje, domingo, as primeiras eleições livres dos últimos 25 anos, mas os primeiros resultados provisórios só vão ser conhecidos durante as próximas semanas. A votação contou com a presença de observadores internacionais que registaram falhas, mas clima aceitável. Cerca de 11 mil turistas russos regressaram do Egito ao seu país nas últimas 24 horas, depois de Moscou ter suspendido os voos na sequência do desastre do avião da companhia russa Metrojet. Apesar de descartadas inicialmente as suspeitas de atentado contra o avião, que se despenhou, recordamos, a 31 de outubro, na Península do Sinai, com 224 pessoas a bordo, a Rússia suspendeu na sexta-feira todos os voos com o Egito. As autoridades disseram no sábado que cerca de 80 mil turistas russos ainda se encontravam no Egito, sobretudo na estância balnear de Sharm el-Sheikh e Ungará, e que estes poderiam regressar de acordo com o seu ritmo. Pelo menos 7 pessoas morreram e 2 ficaram feridas na noite de sábado durante um ataque a um bar em Bujumbura, a capital do Burundi. Um grupo armado entrou no bar, localizado no distrito de Kanyosha, forçando as pessoas que estavam a tomar bebidas no bar a saírem, deitarem-se no chão da rua, executando-as de seguida. O ataque ocorreu horas antes do fim do prazo dado pelo presidente do Burundi, Pierre Nkurunziza, aos seus opositores para depor as suas armas. O presidente moçambicano Filipe Nyusi inicia hoje uma visita de Estado de 3 dias a Angola, onde vai manter um encontro com o seu homólogo José Eduardo Santos e assistir à cerimónia de 40 anos de independência de Angola. O Papa Francisco classificou hoje como ato de prova o roubo de documentos internos do Vaticano e assegurou que nada o vai afastar de continuar as reformas.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português, domingo, 8 de novembro de 2015. Amigos ouvintes, recordamos também, nos podem escutar na internet em voaportugues.com.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
O Centro de Investigação de Direito passará a partir do próximo ano a produzir um relatório sobre o estado da justiça em Angola. Este assunto vamos falar com a decana da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Angola, Márcia Nijolela, e com o diretor do CIDO, Centro de Investigação de Direito, Benja Satula.
Angola deverá contar nos próximos tempos com uma nova plataforma para a minutoria da situação dos direitos humanos e da justiça no país. Trata-se do Centro de Investigação do Direito da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Angola, inaugurado no final do passado mês de outubro. O objetivo do surgimento deste organismo é traduzir o saber em utilidade social, dando a oportunidade aos pesquisadores angolanos de analisarem o direito numa perspectiva mais angolana e colocarem os seus conhecimentos à disposição do público.
Será seguramente um contributo naquilo que é o desenvolvimento social e, quiçá, económico do nosso país. Temos esse dever, temos o dever de produzir. Do ponto de vista da realidade, nós constatamos que trabalhamos essencialmente com doutrina estrangeira, manuais portugueses. É importante pensar o direito numa perspectiva angolana, com as soluções que nos são particulares. Não estamos com isso a desprezar aquilo que são as conquistas noutros ordenamentos jurídicos, mas é importante que sejam os angolanos a pensarem o seu direito. E queremos que esta é uma oportunidade que estamos a criar para que os nossos docentes, os nossos investigadores possam dar o seu contributo com o seu saber, analisando o direito na perspectiva angolana.
Doutora, há uma questão que se coloca que tem que ver justamente com o facto da Universidade Católica, e disse no princípio dessa entrevista, já tem um centro que eu sei que, como é que pretende, de igual forma, fazer com que o CID também corresponda às expectativas, de tal modo que eu sei que tem estado a corresponder com a publicação dos relatórios anuais, que há uns 3 anos tem sido infalível?
Bom, primeiro é importante dizer que nós estamos numa fase inicial e seria pouca humildade comparar-nos a uma marca que é o SEIC com a aceitação e o compromisso que todos conhecemos. O que nós podemos garantir da nossa parte enquanto faculdade é o esforço de tudo fazermos para cumprirmos os compromissos que publicamente fizemos saber. Portanto, queremos ter um relatório anual sobre justiça e direito em Angola. Essa é a nossa expectativa, tudo faremos para que assim ocorra, mas é importante também dizer que numa fase inicial, com os constrangimentos que podemos ter mesmo na recolha de dados em relação a estas matérias, dada a sensibilidade, portanto, vamos acreditar que seja possível, porque é um sonho, mas não estamos a desprezar os constrangimentos que possamos ter. É uma proposta que está lançada, tudo faremos para sim acontecer, mas acho que ainda é prematuro compararmo-nos ao SEIC, dada a dimensão, a grandeza e o tempo em que o SEIC existe.
Mas estão criadas as condições para que esses relatórios saiam anualmente?
Temos os investigadores, temos o objeto da investigação, temos os métodos de investigação. Claro que aqui também vamos depender de situações exteriores à nossa, como são a disponibilidade de dados. Sobre isso nós não nos podemos pronunciar. O que nós podemos dizer neste momento é que do nosso lado as condições estão criadas. Vamos ver se naquilo que não depende de nós não haverá limitações, mas ao nosso nível podemos dizer que sim, que as condições estão criadas para a concretização desse relatório.
O CID pretende não correr o risco.
Relatório.
O CID pretende não correr o risco de fazer pesquisas de consumo imediato, pelo que deverá olhar particularmente ao processo de decisão. Benja Satula pensa que o resultado da análise de uma decisão, que deverá ser feita em função de critérios a serem usados para a definição do que é ou não uma boa decisão judicial, servirá também para ajudar os operadores do direito a perceber o sentido que têm dado às suas decisões.
Vamos fazer uma apreciação do processo de decisão e cada um dos nossos investigadores vai sempre escolher, por exemplo, uma lei ou um projeto legislativo e um acordo ou uma decisão proferida pelo tribunal para fazer um estudo e para fazer uma apreciação. E isto tanto poderá sair publicado nas revistas, que de certo tem uma rubrica sobre isto, mas fundamentalmente no relatório sobre o Estado da Justiça e do Direito, que há de ser uma compilação da qualidade das decisões que são proferidas. E essa qualidade das decisões que são proferidas vai incidir sobre um número determinado de decisões proferidas em determinada jurisdição em concreto, por exemplo, um sem número de decisões cíveis, um número de decisões crimes, um número de decisões laborais, para depois fazermos uma súmula e uma recensão e podermos dizer, olha, aqui estamos a falar desse conjunto de decisões analisadas, vê-se de facto que é uma decisão, uma má decisão, uma decisão, e quando dissermos que é uma má decisão, vamos fundamentar porque é que é uma má decisão, e quando dissermos que é uma boa decisão, também iremos fundamentar porque é que é uma boa decisão. Na verdade, o que vamos fazer é estabelecer os critérios ab início, os pressupostos do que deve ser uma boa decisão. Ora, estabelecido esse critério do que deve ser uma boa decisão, então vamos depois é tentar transportar uma decisão em concreto para esses critérios. Se reunir os critérios, entra no critério de uma boa decisão. Se não reunir e não preencher, entra nos critérios de uma má decisão, e assim vamos ajudar também a própria comunidade, os operadores do direito, nesse caso os magistrados judiciais, a perceberem que o sentido e o caminho que têm dado as decisões não são as decisões corretas, não são as convenientes e não são as mais adequadas.
As questões jurídico-económicas não ficarão de parte do relatório sobre o estado da justiça e do direito em Angola. A ideia, segundo o diretor do CID, é olhar para as questões da concorrência, da liberdade de acesso aos serviços, para além dos pressupostos de constituição de uma sociedade comercial.
Sem prejuízo da liberdade que cada um dos investigadores tem, e por acaso temos investigadores voltados para essa área do direito econômico, da regulação e do direito comercial no geral, e a ideia que temos é a mesma coisa, é olharmos, por exemplo, para questões da concorrência, olharmos para as questões da liberdade de acesso aos serviços, da liberdade de disponibilidade dos serviços, olharmos para os pressupostos de constituição, por exemplo, de uma sociedade comercial, e todos os outros pressupostos de decisão que influam alguma decisão, que impliquem alguma tomada de decisão jurídica, mas que tem influência no setor da economia, para podermos então apreciar de que forma é que o direito económico está a contribuir ou não está, e podermos dar a nossa opinião e a nossa sugestão fundamentada sobre o que o Estado ou o que as instituições precisam fazer para que o setor do direito económico se possa desenvolver.
As pesquisas do CID também se vão incidir sobre o direito à liberdade de reunião, de manifestação, de expressão e de informação em Angola. Para o diretor do CID, Centro de Investigação do Direito, o ideal é abordar estes assuntos na perspectiva dos direitos humanos e das garantias fundamentais, tendo como modelo para a percepção dos entraves a Constituição da República e a comparação com outros Estados, sobretudo africanos.
Nós vamos abordar isso numa vertente mais ampla, que são dos direitos humanos. Ou seja, e dos direitos humanos, aí ao lado dos direitos humanos temos a questão dos direitos, liberdades e garantias fundamentais, que às vezes é mais fácil falar assim do que falar dos direitos humanos, e olharmos para esses direitos, liberdades e garantias fundamentais, e olhar para os princípios constitucionais que a nossa Constituição encerra, e pudermos então ver de que forma é que, por exemplo, a liberdade de expressão tem sido encarada, se a liberdade de expressão tem entraves ou não tem, e o modelo que vamos utilizar é olhar para as leis que existem, fazermos uma comparação com os outros ordenamentos jurídicos da África. Fundamentalmente vamos tentar trabalhar muito com a vertente africana e perceber o que é que nós temos, o que é que a Constituição estabelece, qual é a interpretação conforme os instrumentos internacionais desse texto constitucional, e depois podermos seguir então para aquilo que temos do ponto de vista de lei ordinária e podermos fazer uma conformação se a lei ordinária está conforme à Constituição ou está desconforme, né? E a partir daí, a partir também da análise que fazemos do que os outros fizeram, podemos dizer se estamos de acordo ou não estamos de acordo, se a liberdade de expressão, se o direito à informação, se o acesso à informação estão suficientemente regulados e protegidos na ordem.
Ativistas detidos a 20 de junho último, sob acusação de preparação de uma rebelião, também conhecido como os 15+1, Benja Satula refere que o CID está a acompanhar de perto o assunto. Contudo, o docente universitário reitera que no relatório anual sobre o estado do direito e da justiça em Angola apenas deverá constar análise do produto final, ou seja, do acórdão judicial.
Decisão. Na verdade, o que vamos fazer é estabelecer os critérios ab início, os pressupostos do que deve ser uma boa decisão. Ora, estabelecido esse critério do que deve ser uma boa decisão, então vamos depois é tentar transportar uma decisão em concreto para esses critérios. Se reunir os critérios, entra no critério de uma boa decisão. Se não reunir e não preencher, entra nos critérios de uma má decisão, e assim vamos ajudar também a própria comunidade, os operadores do direito, nesse caso os magistrados judiciais, a perceberem que o sentido e o caminho têm dado as decisões não são as decisões corretas, não são as convenientes e não são as mais adequadas.
Relativamente ao direito de manifestação e de reunião, há um caso muito mediático que tem que ver com o movimento revolucionário, que estão alguns detidos. Como é que o CID pensa em seguir este caso, e se é que pensa em seguir, e para depois então, se for o caso de seguir, fazer parte do vosso relatório?
Está a acompanhar de perto, do ponto de vista jurídico, esta situação, mas como acompanha todas as reações em relação ao direito de manifestação e liberdade de expressão. Só que o CID não se pronuncia sobre o caso em si, o CID vai se pronunciar sobre eventual decisão que possa incidir sobre o caso. Ou seja, nós não olhamos no pressuposto e na instrução como tal, o CID vai, a investigação do CID há de incidir sobre o produto final e acabado. Ora, e nesse caso, o produto final e acabado deste caso e de todos os outros casos que possam existir é efetivamente a decisão final que se toma. E é sobre a decisão final que nós vamos, usando, por exemplo, um método que se tem estado a usar, que já está mais ou menos, já é frequente ser usado, que é o estudo do método, segundo o método do caso, é olhar para o caso, olhar para a decisão final e recuar passos atrás para essa decisão e todas as outras decisões, e recuar, escapulir cada documento que aquele processo encerrou, e podermos então dizer, quer do ponto de vista dos factos, quer do ponto de vista do direito e depois da decisão, o que é que correu bem, o que é que correu mal e até onde é que estamos. Depois, fazer o que é muito importante para nós, fazermos sempre essa ligação com o texto constitucional e com os instrumentos internacionais de que Angola seja parte.
O Centro de Investigação do Direito terá três áreas principais de intervenção, nomeadamente a investigação fundamental em obediência à metodologia científica, fazendo um olhar atento ao direito legislado e às decisões dos tribunais, para além de prestar a sua contribuição para o esclarecimento de diversos conceitos normativos. A instituição também se propõe a ministrar pós-graduações, a publicar pesquisas e elaborar projetos sobre o Estado do Direito e da Justiça no país. O diretor do CID, Benja Satola, refere que a partir do próximo ano terá início a publicação anual de um estudo sobre o Estado de Direito em Angola, além das publicações semestrais sobre o direito pensado e visto na Católica, por meio de uma revista jurídica.
Então, essas três dimensões vão em princípio, definir a atuação do centro. Sendo que o centro depois tem dois produtos. Para além dessa tripla dimensão, tem dois produtos que se compromete. O primeiro é a revista jurídica, porque o centro vai, a partir do próximo ano letivo, começar por fazer publicações semestrais sobre o direito pensado e o direito visto na Católica, primeiro. E segundo, é o compromisso que o centro tem para começar. Estamos a trabalhar no conceito do relatório sobre o Estado da Justiça e do Direito. Nós somos dois produtos do centro que vão, a partir de fora, mostrar o trabalho individual e a investigação em cadeia que os investigadores em direito da Universidade Católica de Angola passarão a fazer daqui em diante.
Ainda não existe uma data específica para a publicação do primeiro relatório sobre o Estado da Justiça e do Direito em Angola. Porém, a decana da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Angola, Márcia Nijolela, fez saber que a perspectiva é que seja feito antes da abertura do ano judicial. O estudo deverá abranger as várias especialidades do direito, seja público, privado, económico, empresarial, penal, entre outros.
Não temos uma data específica, sabemos e preferimos dizer que seja no próximo ano. Aliás, a nossa perspectiva em termos de idealização é que o relatório ocorra sempre antes da abertura do ano judicial. O ano judicial abre aí por volta de março, portanto, mesmo que nós queiramos para o próximo ano, como essa é a nossa perspectiva, seguramente não vai ser exatamente agora, no ano inicial, agora para março, portanto, vai ser uma experiência piloto o próximo ano, e nos anos subsequentes queremos que o relatório possa ter utilidade, e daí que a data que esteja, diríamos, programada seja aquela que antecede a abertura do ano judicial, dada a utilidade que estes dados podem ter para os operadores do direito. Para o próximo ano vamos fazer uma experiência piloto, não podemos adiantar datas específicas, mas temos a perspectiva que isto ocorra pelo menos ao longo do próximo ano.
Mas que áreas específicas é que o CID vai atuar?
Nós vamos atuar em todas as áreas do direito. Por exemplo, está neste momento a ser tratada a revista jurídica que deverá sair no próximo ano.
Os técnicos do CID estarão igualmente abertos à apreciação de decisões judiciais da produção legislativa ou de anteprojetos de leis antes mesmo da sua aprovação no Parlamento, para além de prestarem atenção aos casos mais mediáticos da Justiça que estejam a decorrer nos órgãos judiciais do país, sem, no entanto, poderem emitir algum parecer em relação aos casos em instrução processual ou sob segredo de justiça.
O Estado da Justiça e do Direito vai abarcar a análise das decisões judiciais, a qualidade das decisões judiciais, sim. Vamos fazer também, como disse, análise da produção legislativa, inclusive fazer análise, se quisermos, de análise dos projetos de lei que nos sejam remetidos. Nós não temos muita prática, pelo menos não é conhecida ao nível da nossa universidade, de os projetos de lei serem remetidos à apreciação. Nós não temos tido esta prática. Não se nos é remetido projetos de leis para análise. O que é normal em países onde se pretende minimizar os erros do legislador é entregar à apreciação de técnicos o projeto ou anteprojeto de uma lei. Portanto, o centro também vai prestar-se a esse, vai fazer esse tipo de prestação de serviço, desde que solicitado, claramente.
Quais serão os critérios para, por exemplo, o seguimento de um determinado caso? Estou a olhar, por exemplo, para um dos casos mais mediáticos da atualidade, a questão da prisão preventiva do movimento revolucionário, dos jovens 15 mais 2 ou mais 1 que estão detidos. Qual será o critério que o CID vai usar para, por exemplo, poder fazer uma análise ou não de um determinado caso que está...
A análise é objetiva. Nós temos especialistas na área do direito criminal, olhando para a lei, para a legislação penal existente, podem pronunciar-se sobre a bondade ou não de determinado caso. Portanto, não pretendemos uma perspectiva apaixonada, uma abordagem apaixonada. Aliás, nós não nos permitimos a isso. Como viu, o nosso critério é científico e, sobre isso, o critério é objetivo. Temos a análise da legislação que nos permite emitir um parecer sobre um caso em concreto, este ou outros que estejam, portanto, a ser avaliados do ponto de vista da qualidade da aplicação da justiça e do direito.
Será assim prática do Centro de Investigação do Direito o acompanhamento de casos que estejam a decorrer no Tribunal e emitir parecer sobre as decisões judiciais e a sua qualidade.
O Estado da Justiça e do Direito vai abarcar a análise das decisões judiciais, a qualidade das decisões judiciais, sim, mas um pouco mais. Vamos para além disso. Vamos fazer também, como disse, análise da produção legislativa. Vamos, inclusive, fazer análise, se quisermos, de análise dos projetos de lei que nos sejam remetidos. Nós não temos muita prática de, pelo menos não é conhecida ao nível da nossa universidade, de os projetos de lei serem remetidos à apreciação. Nós não temos tido esta prática. Não se nos é remetido projetos de leis para análise. O que é normal em países onde se pretende minimizar os erros do legislador é entregar à apreciação de técnicos o projeto ou anteprojeto de uma lei. Portanto, o centro também vai prestar-se a esse, vai fazer esse tipo de prestação de serviço, desde que solicitado, claramente, não é? Fazer a apreciação dando projetos de lei ou mesmo um projeto de lei que se pretenda do ponto de vista técnico, com as melhorias que quem queira decidir queira incrementar.
O relatório sobre o Estado da Justiça e do Direito em Angola, cuja edição primeira deverá ser tornada pública em 2016, junta-se assim aos já existentes e publicados pela Universidade Católica de Angola, nomeadamente os relatórios Económico e Social, publicado anualmente pelo SEIC, Centro de Estudos e de Investigação Científica.
A reportagem da Voz da América na capital angolana com Quincha Liongo, Luanda.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco através do Facebook e do WhatsApp. O número é mais 1-908-908-908-908. a 652 a 4584. Para agora a música Cori Cori de Nel Paim com a Paulo Flores e Ola Semedo.
Não vou ter, já vi, mas não peço arrego. Desde que ela chegou, como o meu bairro mudou. A fuba não mais aumentou. Gama a vida de quem ama, e a luz dos meus olhos chama a matriz do nosso apego.
Eu vivia na cidade e o bairro me abraçou. A conta do novo amor que me quer dessa maneira. Eu nem sei se é brincadeira, se é verdade, por favor. O asfalto na poeira, vem ficar comigo.
Vem ficar comigo, ai, ai. Vem me dar um beijo, amor. Um cori-cori, vamos se encontrar para namorar.
Vamos se encontrar para namorar. Fazer amigos, talvez, enfrentar a família. Serei eu capaz de fazer da vida um beijo.
Era tão bom de crescer na beleza de quem ama, que a voz do meu bairro clama: vem ficar comigo, amor.
Ai, 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 ai.
Amigos ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo segunda a sexta. Eu vejo à 60 África as manchetes africanas, também de segunda a sexta as manchetes do mundo. E agora, duas vezes por semana, eleições americanas 2016. Eu vejo à 60 América.
Na cidade ou no gueto, vem ser meu alento, pois só o teu cheiro me tira do sério.
Me beija, vem. Vem amar, espera, sei lá, linda, lalala.
Esta é a Voz da América, emissão em português, 8 de novembro de 2015. Votos de um bom domingo na companhia da Voz da América e desta sua emissão em português. Não esqueça que nos pode seguir no Facebook e no Twitter e conversar connosco no WhatsApp. O número mais 1-908-652-4584. Convosco está na apresentação Ana Guedes. Amigos ouvintes, esta é a Voz da América e é a emissão vespertina em português domingo, 8 de novembro de 2015. Estamos a transmitir desde Washington votos de um bom domingo. Dana Guedes, que vai ficar convosco aqui na apresentação, e do Mariano Bartolomeu, que está na produção. Pode escutar-nos em onda média, como habitual, nos 1530. A onda curta é 13.630 e 17.655. Podem também escutar-nos na internet em voaportugues.com. FM, estamos em Cabo Verde com a Rádio Comercial, em São Tomé com o retransmissor da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula com a Rádio Encontro em Quelimane com a nova Rádio Paz. Em Bissau estamos em FM com a Rádio Pidjigiti. Convosco, Ana Guedes. Após as notícias do mundo, vou manter aqui a minha conversa habitual com a doutora Nídia sobre saúde. A seguir, a Daniela Steschi vai conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Ele é de Angola hoje. Mas para já vamos saber o que se passa hoje no mundo, as notícias aqui na Voz da América.
Obrigada, Ana. Boa noite, ouvintes. Domingo, dia 8 de novembro de 2015, na leitura do noticiário Paulo Oliveira, na técnica Zuber Al-Taib. Milhares de pessoas concentraram-se frente à sede do partido Aung San Suu Kyi em Rangoon, logo após o encerramento das eleições, para expressar apoio à líder da oposição na Birmânia. O país, governado por juntas militares até 2001, realizou hoje, domingo, as primeiras eleições livres dos últimos 25 anos, mas os primeiros resultados provisórios só vão ser conhecidos durante as próximas semanas. A votação contou com a presença de observadores internacionais que registaram falhas, mas clima aceitável. Cerca de 11 mil turistas russos regressaram do Egito ao seu país nas últimas 24 horas, depois de Moscou ter suspendido os voos na sequência do desastre do avião da companhia russa Metrojet. Apesar de descartadas inicialmente suspeitas de atentado contra o avião que se despenhou, recordamos, a 31 de outubro, na província do Sinai, com 224 pessoas a bordo, a Rússia suspendeu na passada sexta-feira todos os voos com o Egito. Pelo menos 7 pessoas morreram e 2 ficaram feridas na noite de sábado durante um ataque a um bar em Bujumbura, a capital do Burundi. Um grupo armado entrou no bar, localizado no distrito de Kanyosha, forçando as pessoas que estavam a tomar bebidas no bar a sair, deitarem-se no chão da rua, executando-as de seguida. O presidente moçambicano Filipe Nyusi inicia hoje uma visita de estrada de 3 dias a Angola, onde vai manter um encontro com o seu homólogo José Eduardo Santos e assistir à cerimónia dos 40 anos de independência angolana. Segundo uma nota de imprensa de Moçambique, a visita de Filipe Nyusi prevê também encontros com a comunidade moçambicana residente em Angola e a participação num fórum económico com empresários de ambos os países. O Papa Francisco classificou hoje como ato deplorável o roubo de documentos internos do Vaticano e assegurou que nada o vai afastar de continuar as reformas que quer realizar. O inquérito sobre o caso já levou à detenção no passado fim de semana do sacerdote espanhol Lúcio Ángel Velejo Balda e da italiana Francesca Chuocchi. Após a celebração da missa de domingo, o Papa dirigiu-se aos fiéis presentes na Praça de São Pedro, afirmando que sabe que muitos fiéis estão indignados com as notícias que têm circulado sobre documentos da Santa Sé que foram subtraídos e publicados. O primeiro-ministro israelita encontra-se a caminho de Washington para conversações na Casa Branca na segunda-feira com o presidente dos Estados Unidos. Netanyahu afirmou que o encontro com o dirigente norte-americano vai centrar-se no reforço da segurança de Israel no rescaldo do acordo nuclear entre as potências ocidentais e o Irão. Uma misteriosa luz surgiu na região do Orange County, no estado da Califórnia, quando já era noite, e assim permaneceu durante cerca de um minuto, para espanto de quem contemplava o céu. Câmaras fotográficas não tornaram a captar um monumento, não se tratasse de um cometa ou de um OVNI, como muitos pensavam. E as partilhas nas redes sociais difundiram o acontecimento pelo mundo. Mais tarde, a Marinha Norte-Americana dissipou as dúvidas de quando tratasse de um míssil disparado durante um teste balístico noturno. O míssil Trident não estava armado e o seu lançamento não foi divulgado por motivos de segurança. Em todo o caso, alguns voos com destino a Los Angeles, ao aeroporto de Los Angeles, foram antecipadamente desviados. Milhares de pessoas concentraram-se, recordamos, à sede do partido de Aung San Suu Kyi em Rangoon, logo após o encerramento das eleições, para expressar apoio à líder da oposição da Birmânia. O país foi governado por juntas militares até 2011, tendo sido realizadas hoje as primeiras eleições livres dos últimos 25 anos, mas os primeiros resultados provisórios só serão conhecidos durante as próximas semanas.
O Mundo em Notícia consigo aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português de domingo, 8 de novembro de 2015. Em nome de todos os votos da continuação de um bom domingo, não esqueça que estamos também na internet em voaportugues.com.
Amigos ouvintes, em alguns países já pode ouvir a Voz da América no seu telefone. Esta é uma iniciativa que vai facilitar imenso ouvir os programas da Voz da América. Chama-se Rádio pelo Telefone e é uma parceria da Voz da América e da Radio Now, que está a funcionar já em 4 países: Canadá, Brasil, Inglaterra e Portugal. Assim, os ouvintes que residem nestes países podem marcar um número local e escutar as emissões da Voz da América em português, e o preço é apenas de uma chamada local. Então vamos aos números. Se vive no Canadá, marque 1-712-432-5820. Se vive no Brasil, marque 11-4040-4618. Se vive em Inglaterra, marque o 203-519-1337. Se vive em Portugal, marque 21-115-3269. Esperamos que esta nova opção de escutar a emissão pelo telefone lhe agrade. Caso opte por esta maneira de ouvir a Voz da América, diga-nos o que pensa, como escuta, todos os pormenores, a qualidade da emissão, etc. Escreva-nos para voaportugues@gmail.com.
Espaço agora para falarmos saúde com a doutora Nídia Ramana. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde com a doutora Nídia Romano, connosco em linha. Olá, doutora Nídia, como vai?
Olá, Ana, eu estou bem. E queria dizer a seus ouvintes aqui o meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E hoje vamos falar de coração, não a propósito de dores de coração, mas vamos falar de camadas, por assim dizer, o que é que protege o nosso coração. E isto, doutora Nídia, porque o coração é algo extremamente importante na nossa vida.
Exatamente, Ana. Sem o coração, toda a gente sabe que quando ele deixa de bater, nós estamos perante aquilo que mais tememos, que é a morte. Então, o coração é um dos órgãos mais vitais existentes no corpo humano, sem dizer que é o órgão mais importante. Mas ele, o coração, tem as suas funções, tem os seus guardas, tem os seus determinantes, tem as suas frequências. Ele tem um mundo. O coração, apesar de estar dentro do corpo humano, ele faz o seu mundo e depois ele unifica-se a todo o corpo humano. Então, nós hoje iremos falar o quê? Como tudo na vida é revestido, como tudo na vida é protegido, como nós protegemos os nossos olhos com os óculos, como nós protegemos as nossas casas com as paredes, o coração também tem o seu
proteção.
Aquilo que vamos dizer, o seu protetor.
Aliás, doutora Nídia, este protetor do coração não é, por assim dizer, uma membrana muito simples. É algo já bastante complicado em função exatamente das funções do próprio coração. Portanto, temos várias camadazinhas.
Exatamente. Por isso, começando de dentro para fora, e cada uma das camadas tem as suas funções vitais, muito importantes, temos o endocárdio, temos o miocárdio no meio e depois temos o pericárdio. Este pericárdio é o que envolve todo o coração. E com certeza que este pericárdio envolvendo o coração, ele está sujeito a doenças, a traumas, a empurrões, a contusões, a quedas, a doenças, quer qualquer tipo de doenças. Pode ser viroses, pode ser infecciosas, infectocontagiosas, pode ser tumores, tumores malignos, tumores benignos. Portanto, esse pericárdio também fica doente.
Portanto,
mas nós...
Doutora Emília, portanto, quando o pericárdio fica doente, torna vulnerável todo o nosso próprio sistema, porque é o pericárdio, como por exemplo, é o que você refere como a pele que protege o coração, a pele exterior do coração.
Exatamente. É o militar, por exemplo, nós estamos num quartel. Existem as pessoas que ficam à porta a guarnecer aquele quartel. O pericárdio faz a mesma coisa. E depois apanha todas as consequências do trauma que vem, não é? Uhum. Então, esse pericárdio, naquilo que ele apanha, ele tem várias doenças. E é uma dessas doenças, talvez, que nós vamos tentar falar, porque elas, as doenças, não são tão simples, são complicadas. Se calhar nós vamos falar só das doenças da pericardite, pericardite, portanto, que é uma doença infecciosa.
Do pericárdio,
é? Portanto. Que essa... pode... Diga?
Portanto, é uma doença...
Que pode decorrer...
Diga, doutora Nívia.
Infecciosa, que pode decorrer de uma infecção... de uma inflamação, porque infecção é quando existe um bicho a fazer a infecção. Inflamação, quando ela incha e fica muito vermelha, etc. Pode ter neoplasias, que significa tumores. Pode ter traumatismos determinados por... Pode ser também por distúrbios metabólicos. O que é que isso significa? As pessoas comem, as pessoas bebem, depois o pericárdio sofre, não é? E pode haver doenças que nós às vezes nem sabemos quais são as causas, que são as pericardites idiopáticas, que nós não sabemos. Por exemplo, a pneumonia era a causa mais comum da pericardite, a infecção do pericárdio. Com o invento do antibiótico, que é um remédio que nós temos agora, a incidência da pericardite bacteriana diminuiu acentuadamente e a pericardite inespecífica ou idiopática, aquela que nós não sabemos a razão, é atualmente a forma mais comum. Porque aquela que nós sabemos infecciosa, nós descobrimos logo o bicho e atacamos. Mas aquela que fica sem sabermos o que é, é a mais comum que existe na nossa sociedade. A pericardite infecciosa, geralmente, resulta da extensão de um processo pneumónico do pulmão adjacente. Porquê? Porque o pulmão está perto do pericárdio. O pulmão quase que senta em cima da primeira zona onde o pericárdio reveste o coração.
Estamos a falar, então, por exemplo, doutora Nídia, da tuberculose?
Exatamente, podemos fazer uma pericardite tuberculosa, porque o pulmão está aí, e se estiver na zona onde o pulmão está encostado ao pericárdio, podemos ter uma pericardite tuberculosa. E depois, a pericardite infecciosa, que geralmente vem do pulmão, nós temos a adjacente à pleura, ou os gânglios linfáticos e o mediastino. Quando os gânglios linfáticos também estão a supurar por alguma doença, podem atacar a parte do pericárdio. A esse respeito, os bichos, os micro-organismos mais importantes ainda são. Portanto, as pessoas têm que saber o estafilococo, aquele que deita pus, e o bacilo da tuberculose. São os organismos que mais atacam a infecção da pericardite. Aquela pele que envolve o coração e que protege o coração.
Doutora Nídia, quais são
a pericardite...
Quais são, então, sendo assim, quais são os sintomas da pericardite? Porque, como em muitas outras doenças, há sempre sintomas que são, são apresentados em várias doenças. Quais são algo em especial da pericardite?
Bom, a pericardite não tem sintomas muito alarmantes. Geralmente a pessoa, se é infecciosa, a pessoa fica com febre, tem dores articulares, tem um cansaço muito repentino, não consegue às vezes fazer aquilo que normalmente faz durante o dia dos seus trabalhos domésticos ou não domésticos, e tem sempre uma pequena dor naquele lado do coração, que a dor vai aumentando à medida que o processo infeccioso se vai alastrando. Portanto, por isso mesmo que nós dizemos, depende do desenvolvimento, portanto, da infecção, não é? A pericardite infecciosa, geralmente, resulta da extensão do processo de todos esses órgãos. A estes, estafilococos, etc., nós ainda podemos descobrir. A pericardite infecciosa pode, por vezes, ser consequente de uma função iatrogénica. O que é que isso significa? Pode ser de, por exemplo, no organismo há muitas disfunções que tu não sabes explicar o que é que aconteceu aí. E de repente o pericárdio fica inflamado e nós não sabemos, é iatrogénica, nós não sabemos como é que ela vem. E outra infecção pode ser hematogénica, onde o sangue, quando infectado, vai irrigar a pericardite, porque a pericardite é irrigada, tem veias, então forma uma infecção por causa do sangue que vem infectado, né?
Doutora Nídia, agora, em 30 segundos vamos ter que encerrar. E como isto é algo em que nós vamos ter que falar, estamos a falar, só conseguimos chegar até aos sintomas, porque tem os tratamentos, portanto, pericardites podem ser tratadas dependente de quando é a intervenção e o que é que causa essa pericardite, vamos ter que deixar para um próximo programa. Queria que a doutora Nídia encerrasse, pronto, com o seu conselho médico, porque às vezes as pessoas têm sintomas e deixam andar um bocado.
Eu digo sempre assim, o lado do coração quando dói, o lado do coração quando treme, o lado do coração quando se sente que há qualquer coisa que não está bem, por favor, todas as pessoas devem se dirigir ao médico, quanto mais seja uma dor.
E pronto, com o conselho da doutora Nídia Reman, vamos despedir-nos do nosso auditório, vamos voltar para a semana, mas até lá desejamos a todos votos de uma boa semana de saúde também para si, doutora Nídia.
Obrigada por aqueles todos, vai o meu. Beijinho, beijinho.
E agora vamos deixar-vos com uma conversa que a Daniela Steschke manteve com um dos nossos amigos ouvintes. Vamos então até Angola, onde está o Alberto dos Santos.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steschke e hoje eu vou conversar com o angolano Alberto dos Santos. Ele tem 22 anos, mora na capital, em Luanda. Trabalha como professor da quarta e da sexta classe. Olá, Alberto, tudo bem?
Tudo bem, boa noite aí.
Muito bem, obrigado. Olha, Alberto, eu sempre pergunto aqui para os nossos ouvintes, amigos, quando é que eles começaram a ouvir a Voz da América? Como é que você começou?
Bem, eu comecei a ouvir a Voz da América pelo incentivo de um irmão meu, que já tem acompanhado bastante a Voz da América.
Interessante. E você acompanha a gente pelo Facebook, pelo site, WhatsApp? Onde é que você acompanha mais as notícias da Voa?
Tenho mais probabilidade de acompanhar-vos pelo Facebook.
Legal, a gente tem bastante gente seguindo a gente aí no Facebook. Olha, mas quando eu liguei para você, você comentou comigo que gostaria de falar sobre educação aí em Angola, né? Principalmente o ingresso, né, dos estudantes nas escolas públicas.
Para se ingressar numa escola pública é mesmo difícil. É difícil porque são cobrados algum valor que, de facto, comparando isso com o salário básico do angolano, quase que nem dá para pagar só apenas o ingresso para as escolas públicas.
Você estava falando para mim que o salário mínimo aí é de 16 mil kwanzas, correto?
Claramente, salário mínimo é de 16 mil kwanzas.
E quanto é que um pai de família ou uma mãe de família tem que pagar se quiser colocar um estudante na escola?
Se quiser colocar um estudante, pelo menos na escola pública, o pai de... Se for pelo menos para o ensino médio, pelo menos o pai deve pagar por aí $500. $500 aqui que, de facto, equivale a 50 mil kwanzas.
E na escola privada?
Nas escolas privadas, de facto, o que é mais elevado nas escolas privadas são as propinas, o pagamento de propina, pagado mensalmente. Recentemente, ainda neste mês de outubro, o Ministério da Educação de Angola fizeram um despacho onde, de facto, as escolas privadas teriam como o teto máximo de propina mensalmente avaliado em 120 mil kwanzas. 120 mil kwanzas, pagando por um mês apenas.
Nossa, é uma quantia exorbitante, né? Se comparada com o que o salário mínimo, né? O valor do salário mínimo é simplesmente exorbitante, né?
Exatamente. Então, de facto, é muito complicado, por isso é que em Angola nós temos vários jovens fora do ensino, vários jovens fora do ensino, porque não conseguem acarcar com as propinas, ou então os pais não têm possibilidade de pegarem em 50 mil e colocar o filho a estudar numa escola pública.
Esse 50 mil é uma vez por ano que daí os pais têm que pagar esse valor na escola pública?
Na escola pública, 50 mil é pago para todo o ensino. Todo o ensino, pelo menos, que vai... quando me refiro em 50 mil, é do ensino médio, que vai da décima à décima terceira classe.
Ah, entendi. E da primeira à nona classe, como é que é? Tem que pagar alguma coisa ou não na escola pública?
Também paga-se. Tal é que o ano passado, para ingressar o meu irmão para a sétima classe, tivemos que pagar $300. $300, equivalente a 30 mil kwanzas.
Quase o dobro, né, do salário mínimo, que é, né, apenas 16 mil kwanzas. Quer dizer, não dá para ver que não há condições dos pais de família, né, pagarem para os filhos estudar. Isso a gente está falando de uma criança apenas, né? Sendo que vários pais, várias mães têm vários filhos, né?
Claramente. E em Angola, normalmente, temos uma família... Se podemos considerar alargada. Um pai tem 6, 7, 8 filhos. É um agregado alargado.
Sim, sim. Sabe? E como é que as pessoas... Então, quer dizer, os angolanos, então, não vão à escola, Alberto?
Na sua maioria, não vão. Fazemos, de facto, um cálculo, assim, razoável, uma percentagem. Nós podemos contar por aí, do teto máximo, 100%. Podemos contar por aí 30% de angolanos que estudam.
É muito baixo.
70% não estudam.
É muito baixo.
Bem, acho que pode ser, sim, muito mudado, mas realmente também acho que, de facto, há pouca falta de vontade por parte de quem nos governa atualmente. Não tem vontade para que isso possa alterar. É só ver que cada vez mais as coisas em Angola vão subindo e nunca baixam, só sobem. Tem falta de vontade. Acho que a solução, se calhar, é só mesmo a troca de quem nos governa, a troca de para um outro governo, e se calhar melhorava as coisas.
Olha, nós já estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo, Alberto, e eu queria agradecer a sua participação aqui no Espaço do Ouvinte e quero saber se você tem aí uma mensagem que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes aí, para os nossos amigos.
Bem, a mensagem que eu deixaria a todos os ouvintes de Angola e não só é que, de facto, continuem a acompanhar o Voz da América, porque, de facto, é uma rádio, um espaço que, pelo menos o vosso programa é um espaço que tem abordado bons temas aos ouvintes. Levam bons temas nesse espaço. Então que continuem acompanhando, só saem a ganhar.
A Voz da América, aqui de conversa com Alberto Santos, um amigo nosso de Angola. Aproveitamos para enviar para ele um abraço. Abraço que enviamos também para todos os nossos amigos ouvintes. E até ao final, por sugestão do nosso amigo ouvinte Alberto Santos, a sugestão musical é MCK, mas decidimos não por querer morar em Teletona, mas pelo cadáver andando. MCK.
Mas a capa tá em casa, pode acreditar. Fé em Deus, guerreiro, vamos festejar.
Eu acho que é Deus, eu acho que é Deus, eu acho que é Deus, eu acho que é Deus.
Diretamente de Medina, Zambala,
vamos celebrar,
Santo Ofício,
vamos
rei de Medina.
Punhos firmes, cerrados no ar,
isso aí.
São 10 anos de trincheira de ideia,
vem de Deus,
10 anos de nutrição,
que
é Deus. E onde é proibido.
Eu sou o oitavo do agregado, filho de camponês, mãe solteira, bastardo. Eu sou um escravo assalariado, preto da favela, pobre segregado. Conheço o inferno, já estive lá. Bairro Margoso, a.k.a. Shabá. Não há creche, colégio, mesada e babá. Naquele fim do mundo, Jesus é Jabá. Pobreza é escola, te ensina a viver. Essa é a regra, matar ou morrer. Macarof na cintura, bula no bolso. Proibido errar, a vida não traz esboço. Na mochila eu trago CDs, freestyle da hora pra encantar o freguês. Eu tinha um quarto no Josina Machel. Entrava e saía, parecia um bordel. A quem entrou e não achou saída, o diabo mora lá. Quieto é beco sem saída. Chicago no crime, mena na bebida. Camonha tá maluco, Madô morreu de sida. Provavelmente já estaria morto. Por guerra, doença ou mesmo de aborto. MCK é fruto da fé. A mulher que me educou não escreve nem lê. Deus existe, eu sou obra do templo. Abracei a luz e hoje eu dou exemplo. Deus existe, eu sou obra do templo. Abracei a luz e hoje eu dou exemplo.
Se eu tô vivo até agora, acho que é Deus. Se hoje eu tô formado, eu acho que é Deus. Seis álbuns no mercado, eu acho que é Deus. Eu tenho o povo do meu lado, eu acho que é Deus. Se eu tô vivo até agora, acho que é Deus. Se hoje eu tô formado, eu acho que é Deus. Seis álbuns no mercado, eu acho que é Deus. Eu tenho o povo do meu lado, eu acho que é Deus.
Deus em diante, cadáver andante, telefone sob escuta, persona não grata. Toquei na colmeia do magnata. Tô cansado da ameaça, aperta, dispara e mata. Tenho muitos bilhetinhos com ATT. Arrombaram a porta do APT. Furaram o pneu pra eu andar a pé. Tentaram me comprar, neguei o cachê. Não desisto, só água mole em pedra dura. Meu rap é sida, não há como, não tem cura. Petróleo bruto bate fundo e a rocha fura. Meu som está associado a causas sociais. Meu som está associado a causas comerciais. Mas mesmo assim meu álbum vende mais que o teu. Capitaste diamante, cari, valeu. Um bilha que mais vende também é meu. Eu quero mais, limite não é o seu. Se tiver que dar a vida, darei, Jesus morreu. Barack Obama reconheceu. Durão Barroso tirou o chapéu. Angela Merkel agradeceu. Eu tô na estrada preparado pra chuva. Comigo o papo é reto, sem vacilo não dou curva. Toca se tiver tomate, não pago luva. Quer ser minha mulher, tá pronta pra ser viúva. Essa é minha mulher, tá pronta pra ser viúva.
Se eu tô vivo até agora, acho que é Deus. Se hoje eu tô formado, eu acho que é Deus. Seis álbuns no mercado, eu acho que é Deus. Eu tenho o povo do meu lado, eu acho que é Deus.
MCK sempre irreverente em Cadáver Andante, com que chegamos ao final desta emissão. Emissão vespertina, serviço em português da Voz da América, domingo 8 de novembro de 2015. Para todos os votos de um bom resto de domingo, esperamos contar convosco amanhã, a segunda-feira, para mais uma emissão em português da Voz da América. Até lá, despede-se Ana Guedes com um abraço. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.